biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
Continuando a edição anterior, durante muitos dias, quase um mês, não vimos aqueles dois nem tivemos notícias deles. Estevão, de vez em quando, vinha à cidade, não sei se por influência dos patrões, ou se por vergonha, ou remorso, não conversava com ninguém. Fazia o que tinha de fazer, ia ao correio apanhar correspondência, sempre uns envelopes muito grandes, e voltava no mesmo dia. Nem passava mais por nossa porta, que seria o caminho natural. Dava uma volta grande, passando pela rua de cima. Outro que também sumiu foi Geraldo Magela. Parece que agora estava trabalhando só para os estrangeiros. Quando íamos pescar bem em cima do rio, ou apanhar cajus no morro, podíamos ouvir o ronco do caminhão trabalhando do outro lado. Uma vez eu e Demoste saímos escondidos para apurar o que estava se passando na chácara, mas quando chegamos na crista do morro, achamos melhor não continuar. Haviam levantado uma cerca de arame em volta da chácara, muito mais alta do que as cercas comuns, e de fios mais unidos, e vimos sentinelas armadas rondando. Ficamos de voltar outro dia, levando a marmota do padre, mas nem isso chegamos a fazer, porque soubemos que o André Gaguinho, que andara apanhando lenha do outro lado, fora alvejado com um tiro de sal na popa. Um dia correu a notícia de que o casal não estava mais na chácara. Havia subido o rio à noite num barco a motor. Devia ser verdade, porque Geraldo Magela voltou a aparecer na cidade. Achamos que agora, com ele ali à disposição, íamos afinal saber o que se passava na chácara do Estevão. Geraldo sempre fora amigo de todos. Deixava a meninada subir no caminhão, trazia encomendas para todo mundo e, quando o padre organizava passeios para os alunos de catecismos, fazia questão de contratar Geraldo. Não aceitava oferecimento de nenhum outro, nem que tivéssemos de esperar dias quando calhava de Geraldo estar viajando.
Mas não levamos muito tempo para descobrirmos que Geraldo também era agora do outro lado. Ele, que fora trabalhador e prestativo, sempre preocupado em poupar a mãe, desde que comprara o caminhão, exigiu que Dona Ritinha deixasse de lavar roupa para fora. Agora ficava horas no bilhar, jogando ou bebendo cerveja e zombando dos peixotes. Quanto às obras que estavam sendo feitas na chácara, ele não dizia coisa com coisa. A meu pai, ele disse que estavam apenas armando um pari. A outro disse que estavam instalando uma olaria. Quando seu Marcos o interpelou com energia, ele deu uma resposta mal criada.
Vocês esperem que não demora.
E ficou olhando para seu Marcos e assoviando, uma coisa que, se Dona Ritinha visse, haveria de chorar de desgosto. Vendo-o ali bebendo, fazendo gracinhas, faltando ao respeito com os mais velhos e dando cada hora uma resposta, achei que ele estava apenas querendo fazer-se de importante, de sabedor de coisas misteriosas, talvez pelo desejo de imitar os patrões. Foi essa também a opinião de Padre Santana, quando soube da resposta de Geraldo a seu Marcos. Foi mais ou menos nessa época que Dona Ritinha apareceu lá em casa para falar com mamãe.
Primeiro foi Estevão, agora Geraldo. O que será que Dona Ritinha vai desabafar para a mãe do narrador? Ouça no nosso próximo programa.
A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.